Meu caro senador Cristóvão.
Senador.
5 minutos.
Presidente, diretor, eu vou sair do que a gente vem fazendo nos últimos meses, ou mesmo mais de um ano, que é falar do passado da Petrobras. Estou querendo falar do futuro. E vou dividir esse futuro em três pontos. O primeiro é na gestão daqui para frente. E aí as minhas perguntas são no seguinte sentido. Primeiro, como é que vamos evitar daqui para frente a intervenção política na gestão da empresa, como aconteceu com os preços do petróleo, aliás, dos combustíveis, como aconteceu com a manipulação feita pela diretoria em preços das empreiteiras? Como é que a gente vai evitar daqui para frente, presidente? Presidente, eu comecei dizendo que já se falou muito do passado, Petrobras. Eu vou falar do futuro. Três pontos. O primeiro é na gestão. E na gestão, a primeira coisa. Como é que a gente vai evitar daqui para frente a intervenção do governo, do momento, na gestão da empresa? Tanto no que se refere aos preços, como a gente viu nos últimos anos, dos combustíveis, como também nos preços cobrados pelas empreiteiras. O segundo, como vai ser possível administrar a dívida? Desculpe. Com todas as dificuldades e até mesmo, diria, descrédito que a empresa ainda sofre, e vou falar nisso depois. Como é que vai ser daqui para frente o cash flow da empresa do ponto de vista dos investimentos? Outro ponto que tem a ver com o futuro é até que ponto a Petrobras analisa possibilidade de dificuldades de uso de combustíveis e de combustível fóssil por razões ecológicas, como formas mandatórias internacionais reduzindo o consumo. O outro é como é, se é e como é. Se é, se a Petrobras conta com a possibilidade de socorro do Tesouro daqui para frente. E se é, como vai conseguir isso nas atuais circunstâncias que nós vivemos? Um outro ponto é qual o tamanho da gordura privatizável sem privatizar a empresa. Eu estou chamando privatizável o que foi feito agora com diversos desinvestimentos de vocês. Ainda tem uma grande gordura de dezenas de bilhões de reais para ser desinvestimento. E, finalmente, nessa linha, a Petrobras tem análises confiáveis sobre o futuro do preço do petróleo? Dá para a gente imaginar qual será daqui a 5 anos, 10 anos? Ou isso depende da vontade dos sheiks e da vontade do Obama de continuar investindo no xisto? Dá para a gente estimar o preço? Esse é um ponto. Essas perguntas são do primeiro ponto. Segundo ponto, eu chamaria de defender, olhando o futuro, como defender a Petrobras, que é uma empresa nossa. Como é que a gente explica para a população a ideia do impairment? Essa palavra ficou na garganta de muitas de nós. Como é que traduziria o impairment de uma maneira que fosse realmente inteligível? E aí uma pergunta, nós podemos ter acesso às planilhas com detalhes que levaram ao balanço, até para que a gente possa justificá-lo? Como explicar ao Brasil que o que a Petrobras perdeu é que valeria, presidente, a dobrar o salário dos 2,1 milhões de professores durante um ano inteiro? É dinheiro demais que a população tem dificuldade de entender quando a gente quer defender a Petrobras. Terceiro ponto, é a ideia de recuperar credibilidade, olhando o futuro ainda. Eu imagino que a Petrobras deve ter, como qualquer grande empresa em momentos difíceis, uma espécie de grupo de análise e acompanhamento da crise. E eu queria perguntar se houve alguma avaliação de por que, depois da divulgação do balanço, as ações subiram um pouquinho nos primeiros dias e depois caíram. O que é que o grupo de acompanhamento imagina que aconteceu? Não acreditaram no balanço ou acharam ele tão ruim que as ações não sobem? E aí vem uma pergunta que me preocupa mais. A Morgan está recomendando, segundo eu soube, vender ações da Petrobras. E aí vem a minha pergunta. Será que eles têm condições técnicas de preverem o futuro melhor do que nós? Será que eles estão tendo condições de prever como vai ser o balanço do primeiro trimestre desse ano e já estão assustados e vendendo as ações? E aí eu pergunto, quando é que será divulgado o balanço? Para que nós possamos ter conhecimento da situação neste momento pós toda a crise que levou às dificuldades que nós acompanhamos do senhor, com uma competência muito grande, devo aqui de público reconhecer, conseguir fazer o balanço. Eu fiquei pensando, por que eles estão recomendando vender ações? Será que eles estão sabendo o balanço, que nós não sabemos ainda? E até não é estranho, porque eles têm centenas, provavelmente, de grandes técnicos com a lupa olhando tudo. Mas o senhor pode aqui nos antecipar, de alguma maneira, como está vendo o balanço do primeiro trimestre. São essas perguntas, senador.
Muito obrigado, senador Cristóvão. Objetivamente e no tempo. Senador Crivella, o último inscrito.
Pois é, eu imagino que o presidente da Petrobras já esteja cansado dessa audiência. Eu queria resumir a participação, primeiro com uma pergunta, segundo com um apelo. A minha pergunta é com relação à Bacia de Campos. A Agência Nacional de Petróleo afirma de que a Petrobras nos deve 200 mil barris diários na Bacia de Campos por falta de investimentos em perfurações. As que existem estão exauridas. Mas há petróleo lá. Bem, o Rio de Janeiro teve uma queda de arrecadação nos royalties, na participação especial, muito expressiva. Deu-se por uma obra divina. O preço do petróleo caiu, mas o real se desvalorizou em relação ao dólar. De tal maneira que isso compensou, de certa forma, nossas perdas. Nós estamos recebendo menos dólares, mas esses dólares estão valendo mais reais. Mas, ainda assim, a perda é expressiva para estados e municípios. Primeiro trimestre do ano passado, por exemplo, a participação especial do Rio de Janeiro foi 1 bilhão e 200 milhões. Desculpa, no terceiro trimestre do ano passado. No segundo trimestre desse ano, a ANP está prevendo metade, 600 milhões. Isso tem um impacto muito grande na nossa economia. Eu queria saber também do presidente se ele está envidando esforços para encontrar parceiros nos investimentos da Petrobras. Eu sou daqueles que defendem que as refinarias são importantes estrategicamente e economicamente para o nosso país, mas a Petrobras está com problema de caixa. Há uma ideia, por exemplo, da gente poder fazer um outsourcing com a China na produção de aço. Os chineses vão taxar o carbono, claro, isso vai ocorrer nos próximos anos, no governo do presidente, e eles têm um parque para 1 milhão de toneladas, estão produzindo 700 mil e estão querendo encontrar parceiros para produzir apenas 500 lá e 200 mil toneladas de aço em outro país do mundo. Isso não poderia se dar no campo do petróleo, da Petrobras? Quer dizer, nós encontrarmos parceiros que pudessem produzir aqui aquilo que vão consumir lá por razões mesmo ambientais. Eles estão com problema. Aqui nós podemos fazer uma política de overcapping. Nós temos solubilidade, se eu posso dizer, que eles não têm. Podemos sim plantar imensas florestas e fazer minorar os aspectos ambientais. Então, são duas perguntas que eu queria fazer. É a questão da parceria para manter os investimentos, que são fundamentais e estratégicos, sobretudo no meu estado do Rio de Janeiro, onde nós temos o epicentro da Petrobras, e a questão dos 200 mil barris que a ANP cobra da Petrobras de produção na bacia de Campos. O apelo, presidente Bendini, nesse momento de crise, nós somos mais do que um técnico, mais do que um homem que conheça números e que tem experiência. Nós somos uma pessoa com alma. A gente só sai das crises, pode ter certeza do que lhe digo, se respondermos as mentiras com verdade, desonestidade com honestidade. E, infelizmente, na política, as crises normalmente se tentam sair com chantagens, com ameaças e com violência. Esse não é o caminho da saída da crise. Isso agrava a crise. Petrobras tem grandes funcionários, grandes e valorosos funcionários, homens que construíram aquilo, que não podem ser representados por dois ou três que, na euforia do pré-sal, acharam que mereciam uma recompensa. Acharam que tinham feito tanto pelo Brasil, no fundo foi isso, que mereciam uma recompensa por elevados serviços prestados. Heróis! E resolveram recompensar-se a si mesmos. E por causa do mau exemplo que vinham no campo político, fizeram o que fizeram. Mas eles não representam nem um pouco os valores, as tradições dos funcionários da Petrobras e das esperanças de nós todos, que vemos na Petrobras um grande orgulho. Temos na Petrobras um grande orgulho. Eu queria pedir ao senhor que considerasse isso. Há funcionários, eu moro no Rio, sou senador por lá, que me reclamam muito do tratamento que receberam de novos diretores, que entram mandando todo mundo embora. No primeiro dia, pessoas que estão lá há 10. Como é que no primeiro dia a gente pode avaliar quem está lá há 10 anos? Ou 7 anos, ou 8 anos? Não é justo isso. Tudo bem, nós temos que assinar um balanço, temos que mostrar à sociedade que tem transparência, diretoria nova, todos aplaudimos. Vamos trocar o time todo e depositar no senhor e na sua nova equipe, esperanças para a nossa redenção. Mas eu faço esse apelo como senador do Rio de Janeiro para que o senhor pessoalmente verifique o jornal da FUP, da Frente Única dos Petroleiros. Leia e veja as denúncias que estão saindo ali de pessoas que foram demitidas simplesmente porque nós precisamos dar uma satisfação e a gente vai fazendo isso, às vezes prejudicando aqueles que não têm culpa nenhuma, pelo contrário, que dedicaram a vida toda ou grande parte da sua vida à Petrobras. Muito obrigado.
Muito obrigado, meu caro senador Crivella, também em respeito ao tempo. Senador Blairo Maggi.
Muito obrigado, senhor presidente. Estávamos nós lá almoçando tranquilamente e vendo vocês sofrerem aqui. Aí cheguei no horário certo. Mas eu também não tenho muita coisa a falar. Só para deixar um registro também de deixar aí para o doutor Bendini que tenha sucesso à frente da Petrobras, assim como teve sucesso à frente do Banco do Brasil. Vários anos comandou essa instituição e, pelo que nós lemos e sabemos, a instituição cresceu bastante na sua administração, no momento em que você administrou essa empresa pública tão importante quanto o Banco do Brasil. Então, desejar que você, à frente da Petrobras, também tenha sorte, porque competência tem, conhecimento tem. Então, mas a gente sabe que nem tudo na vida, às vezes, só essas coisas servem, né? A gente tem que estar no lugar certo, na hora certa e no momento correto fazer as coisas. Mas de todas as coisas, doutor Bendini, que eu ouvi, assim, e que a gente se pergunta, e aí mais como cidadão, não é como alguém que lê mais ou menos, mas pelo que o que a imprensa diz, e a gente também tem que saber descontar o que ela diz. As duas coisas que eu vou colocar aqui, eu vi vários números, não é? E são números de diferença de 10 bilhões para um lado, 10 para outro, como se 10 bilhões fosse 10 milhões ou 10 reais, né? É muito dinheiro, efetivamente. Mas uma das coisas que chama atenção, por exemplo, eu ouvi aqui que o que foi para o balanço são 6,2 bilhões de reais, que foi vamos chamar assim, aquilo que a Petrobras aceitou como um valor da Lava Jato, porque são os 3% sobre o valor que deu 6,2 bilhões. Então, esse é um número que a Petrobras ela aceita porque tem que botar lá, não é que aceita porque aconteceu. Isso eu sei que, obviamente, quem está lá não gostaria de estar resolvendo esses assuntos. Mas nas duas refinarias que eu levantei rapidamente, tanto na Abreu e Lima quanto no Copérgio, os números iniciais são muito diferentes, né? A Abreu e Lima, parece que o primeiro número estudado era em torno de 2 bilhões de reais, né? Essa estrutura, depois, estava orçado já em 18 bilhões. A Copérgio, em torno de 6 bilhões, hoje, pelo menos os números que eu li, não sei se hoje exatamente isso, são 30 bilhões. Então, somando as duas, nós temos uma diferença aí para 40 bilhões de reais. Quer dizer, é muita, muita diferença. E aí a pergunta que eu gostaria de fazer à Vossa Senhoria é: tá bom, tem 6,2 bilhões de Lava Jato, mas tem só de duas grandes obras da Petrobras, tem uma diferença nos 40 bilhões. Quer dizer, qual a providência que a Petrobras está tomando para checar ter saído de 6 bilhões para 30 bilhões? Entendo que tem variação de dólar, tem tempo, tem uma série de coisas, mas eu acho que vocês na Petrobras, e tenho certeza que a Vossa Senhoria não vai se contentar de ver assim, não, está lá. Não. Vocês estão olhando isso? Quer dizer, vamos atrás disso, vamos saber se não dá de voltar de 30 para 24, para 25, para 20, numa racionalização, num reestudo dos projetos. Então, as minhas colocações seriam essas, para a gente ter um pouco de noção do que vai acontecer depois da Lava Jato. Tá bom, tem um número de Lava Jato, mas eu tenho um número de jato de areia que eu preciso mexer por aqui, que eu posso resolver um monte de coisa. E mais uma vez desejar a você e toda a sua equipe que tenham, de fato, muito sucesso na frente da Petrobras, porque ela é uma empresa pública nossa, que tem um futuro e uma responsabilidade muito grande. E estava me faltando uma outra pergunta, que é o seguinte: essas reservas que foram detectadas, que estão catalogadas, que diz que estão lá debaixo do mar, elas existem realmente? Quer dizer, é tudo isso que tem lá, ou a gente tem alguma dúvida se no futuro a gente não vai achar todo esse óleo, vai achar um pouco menos da previsão que tem lá? Muito obrigado, presidente.
Muito obrigado, senador Blairo. Eu quero agora passar a palavra para o presidente Bendini, para o diretor Ivan, saudar aqui também a presença dos deputados de Santa Catarina, Décio Lima, Mauro, e o Mauro Mariani também, representando aquele valoroso estado que todos nós conhecemos tão bem, né, meu caro Décio? Portanto, eu passo também, se vocês estão, nós estamos aí à disposição, se vossas excelências quiserem fazer alguma pergunta, é uma honra tê-los aqui. Palavra o presidente Bendini. Fechando.
Agora ficou extenso aqui, vamos
fechando
lá.
Fechando o verão, como diz o Tom Jobim.
Bom, muitos dos temas, né, entendo também a preocupação de querer ser reforçada pelos senadores, eu acho que a gente já respondeu, eu vou tentar ser o mais breve possível e reconsiderar algumas questões novamente abordadas.
Presidente Bendini, com a permissão do presidente, eu queria pedir que Vossa Senhoria respondesse logo as três perguntas sobre o Rio Grande do Norte, que eu acho que serão respostas rápidas e não frustrarão os últimos senadores que fizeram indagações.
É sobre os campos maduros do Rio Grande do Norte e a refinaria.
Clara Camarão.
E a termoelétrica. Vê como é que eu estou atento, hein, meu querido presidente Garibaldi?
Eu já estou preocupado. É um concorrente potencial.